As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, defende uma estratégia que contempla a testagem nacional no âmbito da Covid-19. Esta tese ganhou força com a recente passagem do Caminhão da Esperança pela cidade do Nadão, passagem que descobriu 27 casos, eram 29, mas dois confirmaram-se como negativos, em pessoas assintomáticas e que estavam a ter um dia-a-dia perfeitamente normal, desta forma, com risco muito elevado de transmissão. Em declarações à ERT, Anabela Freitas confessou-se surpreendida com o número então detectado.
Fiquei surpreendida na medida em que eram 29 pessoas que estavam perfeitamente assintomáticas e, portanto, continuaram a fazer a sua vida normal, e que isto nos leva a pensar que, se calhar, se fizéssemos ainda uma testagem mais em massa, ainda encontraríamos mais números. Portanto, é importante, como estratégia nacional, haver uma testagem em massa. Agora, permita-me aqui duas notas em relação a esta matéria. Primeiro, estamos a falar de testes rápidos e a fiabilidade dos testes rápidos não é tão grande quanto a fiabilidade dos testes PCR. Se bem que no Caminhão da Esperança, como controle de qualidade, eles implementaram de 20 em 20 ou de 30 em 30 testes rápidos, faziam os testes PCR. Do total dos 29 casos positivos, destes 29, houve 4 casos que deram inconclusivo. No entanto, optou-se por registar como positivos para depois irem fazer o contrateste. Daí terem aparecido casos que foram dados como positivos no Caminhão da Esperança, que fazia ligação com a plataforma da DGS, com o SINAVE, e que, quando foram fazer o contrateste, digamos assim, deu negativo. Porque eles, efetivamente, tinham dado inconclusivo, mas houve, por parte da autoridade médica do caminhão, de registar como positivo. Os testes rápidos não têm a mesma fiabilidade, mas, no entanto, não tendo a mesma fiabilidade, já nos dão uma ideia muito aproximada daquilo que se passa em cada território. Nós tínhamos acordado 1000 testes para o Conselho de Tomar, o Caminhão da Esperança ofereceu mais 100, portanto estavam à disposição 1100 testes. Alguns foram indicados, algumas das pessoas foram indicadas por parte da Câmara para ir fazer testes, nomeadamente em todas as instituições que trabalham com idosos ou com pessoas no apoio domiciliário, ou apoio com alimentos, nas escolas, e portanto o resto foi deixado à população para poder fazer os testes. Quanto maior é a base de testagem, maior vamos ter a realidade de cada concelho, o que nos permite atuar muito mais rapidamente.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo registou mais 97 novos casos de infecção pelo novo coronavírus só nas últimas 24 horas. As novas infecções registaram-se em Orém, mais 33, em Troncamento mais 20, Vila Nova da Braquinha com mais 16 casos, Tomar com mais 8, Torres Novas também com mais 8, Abrantes 6, Ferreira do Zezer 3, Constância 2 e o Sardual com mais um caso. Desde a chegada da pandemia, Orém registra agora 838 infecções confirmadas, seguidos pelo Conselho de Tomar, com 511, e Abrantes, com 490. Torres Novas tem 431, Entroncamento, 375, Alcanena, 333, Mação, 85, Vila Nova da Braquinha, 61, Sardual, com 59, Constância, com 52, e Ferreira do Zezer, com 44 casos de infecções acumuladas desde a chegada da pandemia. No Açores Médio Tejo estão hoje 589 pessoas em vigilância ativa. Tomar tem 142 pessoas nesta situação, seguido de Orém com 126, Torres Novas 92, Abrantes 65, Entroncamento 57, Alcanena 43, Vila Nova da Braquinha 33, Mação 11, Sardual 8 e Ferreira do Zezer 5. Terminando a lista, Constância, com 6 pessoas em vigilância ativa. O Açores Médio Tejo registra um total acumulado de 3.279 pessoas infectadas, 1.763 recuperadas, 589 pessoas em vigilância ativa e 54 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há um conjunto de concelhos do Médio Tejo que deverá continuar sujeito a medidas restritivas nesta nova fase, a terceira, em que o país continuará dividido por grupos de risco no âmbito da pandemia Covid-19, precisamente entre moderado, elevado, muito elevado e extremamente elevado. Para já, e salvaguardando que esta contabilidade ainda está em aberto, há territórios que dificilmente irão escapar a esse quadro de obrigações. São os casos de Abrantes, Alcanena, Mação, Orém, Sardual, Tomar e Torres Novas, concelhos que já ultrapassaram o número de infecções limite para 14 dias. Em declarações prestadas à ERTS, a coordenadora de saúde do Açores Médio Tejo, a doutora Maria dos Anjos Esperança, referiu, no entanto, que nenhum concelho da região deverá ver alterada a sua situação no atual quadro de risco. Maria dos Anjos Esperança falou também do número de casos verificados nas últimas horas, que quase chegava à centena.
Houve alguns concelhos que não reportaram dados há alguns dias, portanto isto é uma atualização de dados, até porque entramos agora na nova janela de contagem para o próximo. Hoje vai ser anunciado à tarde as medidas e os concelhos que entrarão nos vários níveis de risco e começamos nova contagem para a próxima janela e, portanto, fizemos a atualização de dados. Efetivamente, há muitos casos nos nossos concelhos, o que não significa que não estejamos todos a baixar. Isto pode parecer um contrassenso, mas estes números que saíram no boletim de ontem são uma atualização de 2-3 dias em alguns concelhos. O concelho de Tomar está atualizado diariamente, de Abrantes também, Orém também, mas há outros concelhos, até por insuficiência de recursos humanos, que não temos possibilidade de atualizar diariamente. Então, esta foi uma atualização e, por isso, há esses números mais altos.
Falou dos níveis de risco. Há concelhos na região que podem vir a integrar de novo esta nova listagem?
Ninguém vai agravar o seu estado. Ninguém vai agravar o seu estado e alguns vão até descer. Portanto, alguns vão até ficar num nível mais baixo. Portanto, não estamos no bom caminho se continuarmos a cumprir todas as regras em todos os concelhos do Médio Tejo. Preciso realmente lembrar-nos que dessas regras, e haverá um feriado e uma ponte, para quem tenha essa ponte e para quem tenha esse feriado, os profissionais de saúde irão tê-los com certeza para o próximo ano. Este ano não é possível nós nem fazermos o feriado, termos o feriado para nós, nem a ponte, mas estamos cá para relembrar que o afastamento físico, o uso de máscara, a higiene das mãos e das superfícies, a etiqueta respiratória, portanto, que deve ser quando se tosse ou quando se espirra e que por acaso, só mesmo por mero acaso, não se tenha uma máscara, deve ser feita para a face anterior do braço, a face anterior do cotovelo, portanto. E para quem tiver a aplicação do Stay Away Covid, devem ser cumpridas essas regras, porque assim temos conseguido, com o isolamento, com o afastamento, com as medidas que foram tomadas pelo Governo e que estão a ser cumpridas pela população, temos conseguido baixar os números e iremos talvez conseguir no Natal juntar os nossos filhos ou os nossos pais à nossa mesa.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Maria do Céu Antunes e Hugo Costa são os protagonistas do webinar Recuperar Portugal, Desafios 2021, Agricultura e Desenvolvimento Rural, marcado para este sábado às 17 horas. O território, a demografia, a transição digital, mas também o uso eficiente dos recursos, a produção nacional e a sustentabilidade serão temas em cima da mesa. A sessão terá a duração de uma hora e será transmitida em direto na página do Facebook da Federação Distrital do Partido Socialista de Santarém, que dinamiza esta conferência online para abordar uma área crítica para a recuperação do país. No que diz respeito à política agrícola comum, está previsto que, a partir de 2021, Portugal receba 9.782 milhões de euros de fundos comunitários. O Plano de Recuperação e Resiliência, apresentado pelo Governo a Bruxelas, prevê ainda a dotação de 93 milhões de euros para a Agenda de Inovação para a Agricultura 2030, a agenda a que o Ministério da Agricultura convencionou chamar Terra Futura. pretende dar resposta aos desafios que se exigem do setor agroalimentar sem descurar as alterações climáticas, resiliência, transição digital, conhecimento e inovação, promovendo ao mesmo tempo uma sociedade mais justa.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Brigada Mecanizada do Campo Militar de Santa Margarida, em parceria com a Câmara Municipal de Constância, vai continuar a promover a iniciativa São Silvestre Solidária, quinta edição desta feita, com algumas alterações, face ao contexto pandémico que atravessamos. Está em causa desta feita uma recolha de bens para auxílio da Loja Social de Constância, sendo que o projeto Pipoca Beatriz e a Associação de Deficientes das Forças Armadas não serão esquecidos nesta ação louvável e que apela ao espírito de entreajuda entre a comunidade. A recolha de bens, refira-se, será feita até 15 de dezembro. Os interessados podem contribuir com alimentos, produtos de limpeza e higiene e ainda tampinhas de plástico. A ERS marcou presença na conferência de lançamento desta edição da São Silvestre Solidária, altura em que o Presidente da Câmara de Constância, Sérgio Oliveira, não poupou nos elogios à Brigada Mecanizada pela louvável iniciativa.
Agradecer por mais uma vez, em moldes diferentes, colocarmos de pé esta iniciativa, porque é importante, e eu tenho dito isto várias vezes e volto a repetir, o Conselho tem uma unidade militar no seu território, que é um ativo fundamental para esta terra, para este Conselho, e que muitas vezes só conseguimos alcançar objetivos se as instituições trabalharem em conjunto, num conjunto de iniciativas. E este é o exemplo desse trabalho entre instituições que nos últimos anos tem dado frutos, tem possibilitado ajudar um conjunto de famílias do Conselho, através da loja social que é gerida pela nossa Santa Casa, e eu atreveria-me a dizer mais, a prova nos moldes, que não será os moldes deste ano, nos anos anteriores, não era só já uma prova desportiva, era muito mais do que isso, era uma prova desportiva, era uma prova de solidariedade e era também, diria eu, uma festa, porque sentia-se a alegria e a felicidade das pessoas no dia da Corrida de São Silvestre, quando se entrava à porta de armas, a vida que o campo militar e a Brigada Mecanizada têm nesse dia e a felicidade que se via no rosto das pessoas que participavam nesta prova. Portanto, obviamente que os tempos são diferentes, este ano a prova tem que ser nestes moldes diferentes, e o apelo que deixo também é à participação de todos na recolha do maior número de bens alimentares, de produtos de higiene, para que dessa forma se consigam ajudar as famílias que assim necessitam.
A finalizar, registo para as palavras do Comandante da Brigada Mecanizada, o Brigadeiro-General João de Oliveira Ribeiro, que justificou as razões pelas quais a organização do evento teve de prosseguir mesmo em tempos de pandemia.
Este ano, efetivamente, temos que fazer diferente. Mas não quer dizer que tenhamos que deixar de fazer. E essa é, talvez, aproveitando uma das expressões que foi aqui desenhada pelo meu segundo comandante, que é menos festa, mas mais Natal, talvez isso se aplique de uma maneira muito particular ao evento que não queremos desistir de realizar. A Brigada Mecanizada tem vindo, nos anos anteriores, a promover alguma tradição e uma intensidade acrescida a esta Corrida de São Silvestre, que junta sempre esta alegria do desporto e a alegria do convívio com a grande generosidade da solidariedade.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Devido à suspensão da atividade letiva e não letiva, tal como a concessão de tolerância de ponto, no próximo dia 7 de dezembro, os transportes urbanos de Tomar vão ser reduzidos a um veículo por linha. A circular na linha azul entre as 7h10 e as 19h17 e na linha verde entre as 7 e as 19h40. E fechamos com a nota do dia hoje com Carlos Carvalheiro.
Não me chame condensa, que me põe tensa. Notícias de última hora e fotografias do evento histórico a ocupar páginas inteiras nos média locais deram conta de que foi aberta a porta da Condessa. E eu, claro, fiquei arrepiadinho. Para quem não souber, a dita porta é uma passagem no muro que separa o Castelo dos Templários e o Convento de Cristo da Mata dos Sete Montes, que, na origem, era acoutada, onde havia caça grossa, dos frades. e por isso nenhuma cerca ou muro alto a toda a volta, não só para os animais não saírem, como para os populares não entrarem a caçar ao desbarato. Com a democratização do espaço, tem estado a mata sob a tutela do Instituto da Conservação da Natureza, o convento sob a tutela da Direção-Geral do Património Cultural e, ou ao redor, sob a tutela da Câmara. Então, para permitir o acesso a um lado e ao outro, entraram em conversações para se abrir, no horário normal do funcionamento da mata e do convento, a tal Porta da Condessa. E andaram nisto uns 3 anos, até concordarem em abrir a porta. Não há paciência para estes jogos. Por falar em 3 anos, daqui é isso, quando for 2023, faz 500 anos que o Gil Vicente estreou a farsa de Inês Pereira no Convento de Cristo. Se para abrir uma porta demorou 3 anos, talvez seja melhor começar já a preparar a abertura de mais uma ou duas portas para se comemorar o evento. E haja paciência para estes jogos. E por falar em jogos de paciência, no outro dia aprendi que o baralho de cartas é um calendário agrícola que nos fala das semanas e das estações do ano. As 52 cartas do baralho representam as 52 semanas do ano. Os 4 naipes, as 4 estações. Copas, que é copos em espanhol, refere-se à primavera, quando o vinho novo se bebia. Espadas, ao verão, quando era a altura de ceifar e colher. Ouros, ao outono, quando os bens eram trocados ou vendidos. E paus, ao inverno, quando as árvores não tinham folhas. As 13 cartas de cada naipe correspondem às 13 semanas de cada estação. Cada nova estação começava pela Semana do Rei, seguida pela da Rainha, do Valete e assim por diante, até que, quando a Semana do Ás terminava, mudava para a estação seguinte e recomeçava com a Semana do Rei de outra cor. Se somarmos o valor das cartas de um naipe, um do Ás, mais o 2, o 3, mais etc., até ao 13 do Rei, obtém-se 91. O total das cartas dos 4 naipes será então 364. É por isso que o baralho tem 2 jokers. Um para completar os 365 dias do ano e outro para os anos bissextos. E pronto, foi a minha forma de desejar a todos boas festas com muita paciência e às portas da condência muita tência.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.